Olá, boa noite. Como é que está toda essa gente maravilhosa desse lado? Aqui, por estes lados, estamos muito bem, estamos felizes. Deixa-me só endireitar aqui a minha. Pronto. Estamos todos muito bem, não é? E vamos ter mais uma noite de quinta-feira para falarmos de algo, não é assim divertido, porque não vamos falar de coisas muito divertidas, falamos de bloqueios, falamos de remover bloqueios. Essa parte é divertida. Muito obrigada pelas pessoas que estiveram na Federação Portuguesa de Yoga. Correu muito bem a palestra. Foi um bom momento para darmos umas boas gargalhadas com algumas coisas que eu fiz com as pessoas que estavam lá a participar da palestra. Fiz uns exercícios divertidos. Espero um dia destes poder estar convosco. Ando aqui sempre a falar nisso, mas nunca mais. Promovo e vou promover um encontro com todos vocês, pessoalmente, de forma gratuita, onde todos possamos estar e nos possamos encontrar. Vamos ver se fazemos uma coisa dessas, para nos podermos encontrarmos através de uma bonita palestra e fazermos pessoalmente o que fazemos por aqui, não é? Estou a pensar. Já estamos no pensamento e isto há muito tempo, só falta realizar a ação, não é? Vou colocar os óculos. Isto não se vê nada sem óculos. Estas pessoas que não veem nada sem óculos é uma tristeza. Ora bem, eu tinha aqui a minha querida Estrela que deixou aqui uma frase e eu não tive tempo de a ler porque rapidamente saiu. Vamos lá ver se eu apanho aqui o que a Estrela Melchior disse. Minha querida Torre. Oh, que queridinha, a dizer que eu sou um ser maravilhoso. Olha, já agora vou-vos agradecer, antes de tudo, os bonitos elogios que vocês colocaram no livro de elogios. E eu acho fabuloso elogiar, porque quando nós temos a capacidade de elogiar, nós temos a capacidade de dizer: eu tenho amor no coração. Uau, tenho aqui algo para desligar. O tablet, vou já desligar, porque esqueci-me. Já está. E agora. Que isto é assim: se não desligar, está sempre a tocar. Pronto, já está. Já não está para mais ninguém, senão para vocês. Sou toda vossa. E realmente elogiar é fabuloso, porque nós temos a capacidade de dizermos ao outro, verbalizarmos o quanto vemos de bom nessa pessoa. E há pessoas que sentem, está aqui o livro, elogiar o nosso trabalho. Vocês têm sido fantásticos, têm elogiado bastante. Quero a mim, que eu fico toda feliz, quero aos meus terapeutas, que eu também fico super feliz, e penso que é bom quando as pessoas que nos conhecem que elogiam e que dizem bem. Estamos em aprendizagem sempre e às vezes precisamos ainda melhorar algumas coisas mais e estamos aqui para isso. Mas é muito bom ouvir um elogio. Se você não tem hábitos de elogiar, não digo a nós, mas aos seus, né? Os seus queridos aí em casa, os seus amigos, habitue-se. Porque quando nós temos o hábito de verbalizar e de dizermos ao outro que vemos nele, a pessoa sente-se tão bem que reflete para nós a alegria que está a sentir com um elogio verdadeiro. Às vezes as pessoas que estão muito mal, com pouca autoestima, veem o elogio como: oh, estás-me a dar graxa, estás-me a dizer isso só para me agradar, não é? Não estás a sentir nada disso. Mas, meus queridos, deixe-vos dizer uma coisa: não é bem assim. Quando nós dizemos algo verdadeiro, dá para perceber. As pessoas que são falsas e dizem uma coisa só por dizer, que são hipócritas, que dizem até às vezes nem são hipócritas, pronto, dizem assim uma coisa simpática para agradar ao outro e pronto, despacham aquilo. Sente-se que não é verdadeiro porque não é congruente com o rosto, com a postura, não é congruente. E nós sabemos efetivamente que não é um elogio porque não está a ser congruente com tudo o que dizemos, com o que expressamos, né? Aquelas pessoas que dizem: ai, tu és muito bonito. Essa pessoa não está a ser congruente com o que está a dizer. Ah, tu és uma pessoa excepcional. E olham para o todo lado. Não é verdadeiro. Quando nós gostamos de alguma coisa, nós olhamos a pessoa nos olhos e dizemos: oh, eu gosto da forma como tu fazes. Sinto-me tão feliz por estás no meu caminho. Coisas do género que sejam verdadeiras e que acrescentem alguma coisa na vida do outro. Comportamento gera comportamento e, com certeza, quando vocês dizem algo bonito ao outro, o outro vai se sentir também preparado para vos dizer alguma coisa boa. E se não estiverem preparados, vocês vão ensiná-los que elogiar é bom. E vocês deixem de dizer: ah, não gosto que me elogies, não me digas isso. Não digam mais isso. Aceitem o elogio. Porque se a pessoa gastou o latim dela ou dele, é bom que aceitem. Pronto, se deram ao trabalho de dizer, nós aceitamos, não é? Pronto. Passando isso, eu vou estar no próximo sábado, este sábado, em Mação. Vai aparecer aqui em rodapé, com certeza. Aqui está, dia 23 de outubro, Simple Flow, da Fátima Lopes. O blog da Fátima Lopes faz 5 anos e este ano vai estar em Mação a fazer um evento muito bonito, onde se vai falar, acima de tudo, de amor e de exercícios e de pessoas maravilhosas que fazem parte dos especialistas, como a Fátima chama, do blog dela, e onde escrevemos. Eu sou uma delas. Então, são muitos, são 100. Nesta vez que vai ser o primeiro evento, vamos estar 5 ou 6 pessoas, não sei ao certo. Está inscrito, quem tem o post sabe, são várias pessoas. Eu também vou fazer parte, com muito gosto, está com a minha querida Fátima Lopes. Vão estar certamente também pessoas muito maravilhosas que vocês poderão ter a oportunidade, se forem, para conhecer. A entrada é gratuita. É numa zona bonita de se ir, portanto, vocês, não é aqui em Lisboa, não é no Porto, onde se fazem sempre os grandes eventos. Não, é num sítio diferente, um sítio muito bonito, e que vocês, se quiserem se inscrever e podem ir, tenho certeza que vão adorar. Vai ser um dia muito bonito e em grande. Vai estar muita gente bonita de coração ali, a bater palmas, a falarem, a motivarem e a ajudar pessoas acima de tudo. E é isso que nós fazemos. E eu sei que vocês, com as minhas lives, com as leituras dos livros, com as lives de outros que vocês gostam, com workshops que fazem, com cursos que têm tirado, sei lá, coisas que agora fazemos tanta coisa, nós podemos ser agentes da felicidade. Nem só quem é terapeuta, nem só quem é coach, nem só quem é que anda nestas áreas é que podem ser agentes da felicidade. Nada disso. Todos vocês aí em casa, quando alguém vem com um olhar triste ou uma coisa do género, vocês dizem uma palavra bonita. Não têm que andar a ouvir o lixo todo do outro, porque senão também ficam doentes. Mas falem de coisas bonitas. Deem conselhos, que conselhos não é tipo dar sermões, que é diferente de conselho. Deem conselhos bonitos, façam-nos pensar noutras coisas maravilhosas e digam palavras e frases que possam motivar o outro e que os façam pensar em coisas positivas. Sei que vocês daí desse lado, alguns de vocês estão a pensar: ai, há pessoas tão difíceis, nós dizemos uma coisa bonita e eles não ouvem, não querem ouvir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Há alguma palavrinha vossa, vai entrar. Está aqui a Guadalupe Santos a dizer que adorou as jornadas do yoga. Foi tão giro, Guadalupe. Eu gostei imenso. Fizemos ali uns exercícios e treinamos a técnica do WC, que é aquela técnica que eu já expliquei numa das lives. E quem quiser vai rever as lives, vai para trás, deste tempo todo que nós andamos aqui a fazer lives desde 2020, e vão ver. É uma técnica muito gira. Muito bem. Várias pessoas deixam comentários, eu nunca tenho muito tempo para responder, porque eu falo do tema ou não respondo às pessoas. Estou a pensar seriamente em alguma live vocês fazerem perguntas e eu responder. Em vez de ter um tema, vocês fazem uma pergunta em direto, colocam, selecionamos uma pergunta e eu dou a resposta mediante aquilo que eu possa ajudar e acrescentar na vida de quem faz a pergunta, algo positivo e algo para a pessoa agir. De qualquer maneira, houve uma outra pessoa que eu não tive tempo para responder, foram muitas, mas houve uma outra pessoa da última vez, há 15 dias, a Joana Marques colocou esta pergunta. Se a Joana está aqui hoje, Joana, diga olá. Vocês não puseram de onde é que são, vocês já sabem que eu gosto que vocês me digam, já cheguei, eu sou daqui, eu sou dali, que é para eu saber quantas pessoas estão comigo. A Joana perguntou, quando estamos perante uma situação em que vamos sentir que vamos entrar em pânico, o melhor a fazer é a respiração ou imaginar um lugar seguro? Minha querida Joana, eu penso que as duas coisas são muito úteis. Ao longo destas lives, e quem faz sessões comigo ou com a minha equipa, sabem que nós criamos um lugar seguro aqui, no quinto andar. Para quê? Para que a mente sempre saiba que há um lugar secreto dentro de vocês, como agora, aqui nestas viagens internas que nós fazemos. Um lugar muito bom, muito sereninho, onde nada de mal acontece, onde vocês têm todos os recursos. A respiração é mais fácil, não é? Porque a respiração, vocês nasceram a respirar e vamos morrer lá para a frente. E aí é que deixamos respirar, mas nós vamos respirar até lá ao fim. Portanto, é uma coisa que nós sabemos fazer porque somos um ser que respiramos. E respirarmos bem se soubermos fazer aquilo com que nascemos, que é deixar o ar entrar e deitá-lo fora. Há pessoas mais aceleradinhas que respiram e não deixam que o próprio organismo faça uma coisa que é inata tão bem e complicam tudo. Começam a respirar mal e depois hiperventilam, que entram em pânico e por aí fora. A ideia é aprender aos pouquinhos. Já temos aqui a Bélgica, vamos lá, digam-me onde é que vocês são. Temos Faro e mais, onde é que vocês são? Aos bocadinhos, vocês vão ancorando estados positivos no vosso cérebro. Os bloqueios são estados negativos, emocionais, mentais, ancorados. Ou seja, uma situação que não correu bem, outra situação que não correu bem e que ficou gravado no vosso cérebro. A partir daí, começaram-se a construir primeiro pedras. Há pessoas que até dizem, eu sinto como se tivesse aqui uma pedra no meu peito. É ou não é? Pessoas que dizem muito esta expressão. Outras dizem, eu sinto aqui que estou engasgada, tenho qualquer coisa aqui na minha garganta que me engasgou. São as coisas que nós engolimos e que não gostamos, os sapos que nós engolimos e não gostamos. Quem se habitua a comer, engolir sapos, mais dia menos dia, eles vão ter que sair de por algum lado, não é? E o pior é que às vezes quem leva com o sapo é quem menos merece, é quem mais gosta de nós estar por perto. Mas quem engole sapos vai chegar a uma hora que, pima, vai atirar o sapo. E os bloqueios não deixam de ser, efetivamente, situações encascadas. Raivas em cascadas, situações mal resolvidas em que a pessoa vai guardando, sem querer pensar muito naquilo, remoendo, engasgando, até que fica as raivas. Estão a ver aquelas raivas, aquelas coisas, aquelas revoltas? Fez-me aquilo, disse-me aquilo, não me esqueço. Estas frases que se repetem. Muitas vezes. Eu esqueço, como é? Eu perdoo, mas não esqueço. Quando se perdoa, esquece. Nós não somos robôs, não nos lembramos das situações que aconteceram na nossa vida. Mas há coisas que a gente, perdoamos, ó, já foi. Sim, se pensar muito naquilo, outras é capaz de me lembrar, mas está macio, está tranquilo. O problema é que quando nós temos as raivas encascadas cá dentro, nós temos um sentimento e uma emoção que é tramada, que é aquilo que fica aí muito encascado, muito, sabem? Ressentimento. Ressentimento. O ressentimento é a raiva em cascada. Em cascada é um termo, olha, que eu uso muito, que é, sabe, sim, e vai, empurra, e vai, até que fica tão compactada que fica uma rocha. Mas poeirinhas, as areinhas, quando o vento as leva todas, elas criam uma rocha de pedra mole, até que há mármore de pedra mole, não é? E eu estudei isso quando há muitos anos, já digo quase noutra vida, fui decoradora. Nós estudávamos as pedras e as mármores, isso tudo. E agora estudo de outra forma, que são as pedras que nós guardamos dentro de nós, dentro da nossa mente. E vocês sabem que a mente é o pensamento, não é? E o cérebro é a ação, é a forma como nós agimos perante as coisas. Mas o pensamento é a nossa mente. Então, os bloqueios, são todas essas coisas que vocês guardam, que remoem, que dormem com elas sem resolver, dia após dia, ano após ano, e que não tratam e que não resolvem. E quando isso acontece, fica uma pedra enorme. Primeiro começa com pedrinhas, é uma coisinha, depois é outra coisinha, depois outra coisinha, até que vai acumulando e faz um pedregulho enorme. E depois já não é um pedregulho, já é uma pedra sobre outra, e é um muro enorme que nós construímos à nossa frente. E esses muros, que são os bloqueios, construídos de vários tipos de pedra. Às vezes são pedras moles, como eu falei agora, pedrinhas de areias que acumulam e que se juntam. Outras vezes têm a ver com traumas e com choques violentos na nossa vida, que a pessoa não fez nada, simplesmente pôs para trás das costas e não posso lembrar disto e a vida é para seguir em frente. Na live passada, há 15 dias, houve uma pessoa que disse: a minha mãe ensinou-me a dizer. Quem foi o autor desta frase? Está cá hoje, que diga: olá, fui eu. Disse: a minha mãe sempre me disse: vamos lá, caíste, levantas-te, limpas os joelhos e vamos embora. Mas ela responde, depois no fim diz essa pessoa: mas é, às vezes é tão difícil. Sim, a gente pode dizer: caímos, levantamos, mas precisamos curar a ferida. Não vale a pena de todo só sacudir, porque a ferida pode infeccionar. E se a tratarmos mal, a ferida, a limparmos só e fazermos conta que tratamos aquilo, pode ganhar realmente uma crostinha e depois crescer a pele, mas pode não estar bem tratada e ela volta outra vez a infeccionar, porque não ficou bem tratada. As emoções é assim. Quando nós não as tratamos devidamente, nós vamos buscar tudo. Sempre. Aparece uma e depois outra e depois outra. E é nosso cérebro, vocês já ouviram muitas vezes eu dizer isso. Sempre acontece isto. Quando nós não ligamos e pomos para trás das costas ou simplesmente damos pouca importância, o nosso cérebro faz questão de nos lembrar através de uma coisa que nós temos chamada memória. E a memória tem estas coisas, faz-nos lembrar. Temos memórias boas também, mas o cérebro tem tendência de nos ir buscar, principalmente as pessoas mais pessimistas, de ir buscar as coisas que mais incomoda, que mais dói. E depois também tem outra situação que nosso ser tem a capacidade, que é o psicossomático. Nós somatizamos tudo o que nos incomoda, psicologicamente, emocionalmente. Está aqui pessoas a dizerem coisas muito bonitas por ter entrado na. Obrigada, doutora Rosa, diz a Sónia Godinho, por ter entrado na minha vida, tem-me ajudado imenso, mas não posso deixar de a parabenizar pela sua equipa, em especial a doutora Margarida da Clínica de Lisboa. Muito obrigada por estar a dar um grande miminho também à minha terapeuta, a doutora Margarida. Todos eles são excelentes, foram escolhidos por mim. E, portanto, trabalham comigo, fazem o protocolo da terapia diamante, embora sejam psicólogos, cada um deles. E todos eles fazem o protocolo da terapia diamante, que é o protocolo que eu trabalho, que é baseado nas técnicas que nós trabalhamos, que tem como base a hipnoterapia. Mas o protocolo é efetivamente muito bom e quando os meus terapeutas o utilizam, e utilizam-no bem, obviamente que eles estão a fazer um maravilhoso trabalho. E depois são pessoas também de grande coração, os meus terapeutas. Obrigada pelos mimos que estão a dar e deixem-vos dizer que. Se nós, e começa aqui a questão, uma pessoa, a Paula Matos, que disse: que tipo de meditações, na outra live, que tipo de meditações devemos fazer quando nos sentimos sem capacidade de avançar? Pronto. Minha querida Paula Matos, cá estou eu com uma meditação para ajudá-la a remover os bloqueios, porque são os bloqueios quando eles se transformam em pedras e depois de pedras se transformam em muros que não nos deixam avançar porque temos medo. Um bloqueio é medo de ter medo. Os bloqueios são evitamentos que fazemos ao longo da vida com medo de não sabermos lidar com as situações. E como nós resolvemos, a cada vez que vamos tendo uma, não tratamos por tu e falamos com essas questões e nós resolvemos, pensando que a responsabilidade é sempre toda nossa quando estamos perante uma situação, e não é. Às vezes a situação passa pela nossa vida, mas nós não estamos sozinhos a lidar no mundo. Tem outras pessoas e também são responsáveis pelas situações que nos deixam mal. Quando podemos. E se for possível, vamos falar com as pessoas para resolvermos a questão, para fazermos a nossa parte. Se a pessoa não entender, vamos ter que ter pena, mas vamos ter, precisamos, acima de tudo, falar, dizer o que sentimos. As pessoas que não se exprimem de forma nenhuma. Há muitas maneiras de exprimir pela arte, pela arte, sendo a arte muito. A arte exprime-se de muita forma, pela música, pela pintura, por tantas coisas que nós podemos fazer, tudo o que nós fazemos com as nossas mãos, a poesia, há muita forma de exprimirmos a arte. E eu acho que é importante que vocês tenham a noção que se não puderem falar com as pessoas ou com as situações, falem com as situações apenas. Falem convosco, escrevam. Já vos ensinei as técnicas de podermos escrever no papel, não é? Como é que se chama? Digam lá, lembrem-se que escrevam aí qual é a técnica que vos ensinei que para escrevermos tudo o que temos a dizer, chama-se, agora digam-me lá, carta não enviada. Escrevem uma carta e dizem tudo o que têm para dizer àquela pessoa que vos incomodou. Tudo, mas tudo. Começam a escrever a carta dizendo: Fulano tal, seja amigo, seja vizinho, seja quem for, Fulano tal, hoje estou aqui para te escrever umas palavras. Hoje quero ter aqui um tete-a-tete. Quero dizer tudo o que tenho para dizer que ficou engasgado. Por tua causa. E começa a mesma frase: por tua causa. Por tua causa, naquele dia eu fiquei incomodado. Ou incomodada. Por tua causa, eu ando aqui a remoer estes pensamentos. Rejeitaste-me, humilhaste-me, o que foi que aconteceu? Digam tudo, mas sem problema de dizerem. Digam tudo. Tudo. Que vos ando aqui a remoer as pedras e os pedregulhos que estiverem aí. Digam tudo para a carta. Depois de dizerem tudo para a carta, no fim digam assim. Se conseguirem, dizem, eu perdoo-te porque tu não estás ao meu alcance. Né? Há pessoas que dizem coisas muito tristes pela boca fora, mas nós, se lhe dermos importância, estamos ao nível deles. Se nós nos pusermos num lugar que dizemos, oh, coitada daquela pessoa, né? Coitada, ainda está com aquelas coisas tão mesquinhas, ainda é tão pobre, ainda vê a vida deste jeito. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que estão a olhar para aquela pessoa com outra distância, porque ela não só nos afeta quem nós damos realmente importância. Se vocês estiverem a dar importância a pessoas fúteis, a pessoas que levam a vida de uma forma muito mesquinha, vocês estão a ser iguais a elas. Portanto, o ideal é escreverem, escreverem e dizerem no fim: olha, eu vou-te desculpar, se não conseguirem dizer a palavra perdoar, e eu vou-te desculpar. Sabes porquê? Porque pessoas como tu não estão na minha vida para continuar no meu caminho. Apareceste para me fazer ver alguma coisa, para me ensinares alguma coisa, para me acrescentares, pelo menos, de eu pensar que pessoas como tu não quero na minha vida. Porque me intoxica, me fazem mal. Mas vou-te desculpar porque estás ainda num mundo diferente do meu. Eu já estou mais à frente um pouco, com outra capacidade de levar uma vida mais leve, mais solta. Depois de fazerem isso, escrevam no fim da carta. Vou-te deixar ir da minha vida porque eu estou a aprender a sentir maravilhosamente bem comigo própria, a valorizar-me, a reconhecer tudo o que eu sou capaz, a dar um aval aos meus potenciais, aos meus recursos e por isso vou-te deixar ir. Acabam de escrever a carta, pegam numa taça, Mas uma taça de vidro ou outro material que não seja de papel e acendem um isqueiro ou um fósforo e queimam a carta. E vejam as chamas a deitar, a tornar aquilo em cinzas, a cair as cinzas nessa taça. Quando vocês virem as cinzas na taça, vocês vão observar essas cinzas. E claro que as cinzas, como o nome indica, são cinzentas, umas mais claras, outras mais escuras, depende do material onde escrevemos. Quando olharem para lá, vocês estão a trabalhar o vosso sistema representacional. Quando vocês escreveram a carta, vocês estiveram a trabalhar o vosso sistema representacional, auditivo. Quando observaram as cinzas, estiveram a trabalhar o vosso sistema representacional visual. E quando libertaram aquela mágoa toda para o papel, vocês estão a trabalhar o vosso sistema representacional sinestésico. Então, tudo que estava aqui foi para ali, para o papel. Foi libertador. Quando vocês queimam e veem aquelas cinzas, vão olhar para lá e vão verbalizar isto. Uau! Tinha esta porcaria toda dentro de mim. Olha o volume das cinzas que estavam dentro de mim a incomodar-me e a bloquear-me. Pegam nisso. Como diz aqui a Maria Tavares, está fora o que não queremos mais na vida. Certo? Pegam nisso e atiram para a terra, que transforma tudo em amor, transmuta, ou há água, como vocês quiserem, ou na sanita também dá, desde que não entupa, vai para lá. Deitam fora. Quando passaram, fizerem isso, vão dizer: Uau, que alívio, que leve que eu estou. Se vocês fizessem isso sempre que alguém vos chateasse, oh, que maravilha, nada de cinzas ficava aqui dentro. Não havia pedra que ficasse a acumular em cima de pedra, que construísse um sentimento desagradável ou uma emoção, nomeadamente o ressentimento. Não é? É isso mesmo. Então, a técnica, uma delas, é esta, carta não enviada. Há pessoas que têm por hábito de fazer um diário. Acho bem. Mas é um diário também de coisas positivas, não é só das negativas. Recordo-me uma vez uma senhora que veio ter comigo e que me disse. Eu acho que até já contei esta história, ninguém sabe quem é, portanto eu posso contar, não há nomes, não é? E com todo o respeito pelas pessoas que me permitem ensinar outras através de exemplos. Porque as pessoas que eu estou a dizer estão muito bem neste momento. Evoluíram, estão ótimas. E eu lembro perfeitamente que dessa senhora que escrevia tudo o que o marido lhe fazia. Eu tenho muitos casos destes. E que escrevia, 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 mas não tinha capacidade de o mandar embora. Porque dependia muito dele, era escrava de amor, era viciada naquele sentimento de perda. E ela escrevia tudo num caderno. Quando veio ter comigo, trouxe-me um caderno assim grande, estão a ver como este, grosso, com tudo, com datas, tudo que ele lhe fazia, para que nunca se esquecesse do que ele lhe fazia. E trouxe-me isso uma vez à consulta. E eu perguntei-lhe: Uau! Eu disse-lhe: Uau! Tem isso tudo aí consigo? Ela: Tenho. Que assim nunca me esqueço. Eu perguntei-lhe que ganho isso lhe dá. E ela disse, para nunca me esquecer, para não me deixar que ele me volte a magoar. Disse, mas ele tem voltado a magoar, senão esse caderno não estava tão cheio. Pois, disse-me ela, mas eu aponto tudo. Eu disse, o nosso primeiro trabalho vai ser queimar esse caderno. E ela ficou, não consigo queimar isso. Vai para casa e vai pensar, mas nós vamos queimar esse caderno. E foi. Porque todas as vezes que ela lesse o diário, ela ia aumentar, potenciar a memória de algo muito negativo. E se ao princípio aquilo eram pedrinhas, as tais pedrinhas que eu falei há bocadinho, depois começaram a ficar pedregulhos enormes e ela cada vez mais, tinha dificuldade. Amava e detestava o marido. Mas uma coisa é certa, ela amava-o de alguma forma, se não estaria com ele, ou estaria muito doente também, para estar com uma pessoa que ela, como ela dizia, que ele era. O que é certo é que ela já não conseguia tocar nem deixar que ele lhe tocasse, que ele lhe tocasse. Já era. E viviam na mesma casa, zangada todos os dias. E, como diz aqui a Helena Ramos, são situações muito recorrentes. É um bocadinho assim. Há pessoas que vivem nestas angústias a vida inteira e não se libertam disto. Quando queimou o caderno, eu disse: vamos queimar isso. Porque a memória está aí, mas isso também já é passado. E o grande problema das pessoas, é que. Eu estou aqui a ler o primeiro ponto que vos quero falar. É que não assumem o controle do seu estado emocional. E por isso vão ganhando bloqueios, entendem? E perdem a força de avançar. Porque um bloqueio é um pedregulho na vossa frente que não vos deixa andar para a frente, que vos quebra o caminho, que não vos deixa. Porque cria medos. Medo de fazer, medo de ser amado, medo de conseguir, medo de falhar. Essas coisas que nós já conhecemos aqui também nas lives, não é? Então, acima de tudo, quando nós temos consciência que temos um bloqueio, já não é mau. Porque os bloqueios às vezes são de tal maneira inconscientes que a pessoa sente-se mal, mas nem tem consciência porque é que se sente mal. Eu não, nem sei porque é que eu me sinto mal. Eu estou mal, pronto. Assuma o controlo das suas emoções e diga: eu estou mal por causa disto, disto, disto. Faça uma autoavaliação do que anda a incomodar. Perceba do que é que realmente anda a concordar, anda a ser conivente e que está a incomodar de tal maneira que está a criar pedras que depois futuramente se tornam pedregulhos e fazem um muro que vão tirar-lhe a sua hipótese de viver. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Por isso, assumir o controle do seu estado emocional é fundamental. Depois lá vamos trabalhar isto. Tomar consciência do problema que tem e do bloqueio que tem é meio caminho andado para poder começar a atuar. Se não olhar para isso com olhos de ver, aí a conversa é outra. Concentre-se, segundo ponto que eu vos quero falar é concentre-se no presente. A maior parte das pessoas que têm bloqueios porque estão sempre a pensar no passado e nas coisas que aconteceram. É quase como aquela senhora escrevia no caderno e como escrevia no caderno estava sempre a remoer sobre o mesmo. E não havia hipótese da memória poder ficar, esvanecer com o tempo, não. Ela fazia questão de trazer um passado há 30 anos para cá. E então ela sempre revivia como se aquilo fosse o presente dela. Trazia o passado às costas para o presente. O presente, que era um dia de cada vez, ela não aproveitava. Está com os filhos, está com os amigos, com os animais dela, com tudo que a vida pode nos oferecer, ela não fazia. Porquê? Porque andamos sempre virada para o passado e a sofrer com aquilo que já passou. Passado tem uma vantagem muito grande. Sabem qual é? Já passou. Já passou. E se não queremos que não volte, precisamos atuar. Se alguém nos faz alguma coisa que não gostamos, tomamos um ato de consciência e dizemos: isto não é para mim. Não quero isto. Jamais. Eu vou precisar fazer alguma coisa. E se calhar agora. E é isso que precisamos fazer. Tomarmos consciência é o primeiro passo. Depois, ficarmos no presente. As pessoas que andam a viajar para a frente, que são os ansiosos, os deprimidos andam para trás, são ansiosos, vivem no futuro. E vai-me acontecer isto, e vai-me acontecer aquilo outro. Errado. Viva o presente, está bem? Viva o presente. É isso que nós queremos. O presente é mesmo um momento. Olha, agora estamos neste presente que é muito bom, muito gostoso. Estamos aqui a conversar, sou eu a que falo, mas vocês também desse lado estão a comentar, ou para o lado, ou para o marido, estás a ver que ela tem razão, ou para a amiga, ou para o amigo, ou quando mais não seja, com os vossos eus, estão aí a conversar. Terceiro, portanto, o segundo é viver o presente. Cada momento da nossa vida é fundamental. É bom quando nós estamos a falar com pessoas, quando nós estamos a rir. Hoje fui ao restaurantezinho lá perto da minha clínica nova, agora do espaço novo, e o senhor não me conhecia, e virou-se para mim, eu estava de máscara, mas depois para comer tive que tirar, né? E ele disse: ai, que bonito sorriso. E eu fiquei tão contente, assim, olha, o senhor não me conhece de lado nenhum, está-me a gabar o sorriso. E eu disse: olha, muito obrigada, o senhor está de máscara, mas eu vejo que sorri com os olhos. Ele disse-me isso, soube-me bem. E eu vivi aquele momento de estar ali com a praça, agora comemos todos numa praça ao ar livre e sabe pela vida. Todos os momentos podem ser bons se nós os valorizarmos. E darmos pouca importância às chatices. E dizermos assim, era alguma vez aquela frase que vos ensinei. Ela é muito valiosa. Daqui a uns anos vocês vão me dar valor, vão me dizer. Ela bem dizia, aquela senhora bem dizia isto, que é esta frase. era o que me havia de faltar. A Rádio Comercial tem um programa assim, lembra-se? que era o que faltava. É um programa até muito giro, que eu recomendo. E eu acho que quando nós dizemos esta frase, olha, era o que me havia de faltar, ou era o que faltava, eu estava agora a dar importância a isto, estragar-me. O meu dia tem 24 horas, nós já sabemos que dormimos 8, trabalhamos 8 e outras é para as viagens, para comer e para o nosso hobby, para o nosso bem-estar. Então, se eu der atenção às poucas horas de bem-estar que eu tenho pela frente, eu vou estar a estragar o meu bem-estar, a minha juventude, a minha pele, o meu sorriso e as substâncias boas que o meu cérebro promovem quando eu estou bem disposto. Boa? Obrigada por estar a dizer que eu também tenho um sorriso bonito. O terceiro ponto que queria vos falar é o seguinte: reconheça os sinais de um avanço, ou seja, quando vocês veem que estão a conseguir alguma coisa, não vão metralhar, se essa palavra existe, com coisas do passado e coisas chatas e coisas aborrecidas. Ai, não, aquilo foi horrível, eu não tenho capacidade nenhuma, eu sou um trouxa, eu sou um totó, eu sou. Parou de dizer isso, não faz sentido nenhum, então. Nós vamos dizer é isto. Eu consegui isto. Eu há um ano não fazia nada disto. Eu há um ano não era capaz. Eu há 2 meses, há 3 meses, a semana passada, eu não era capaz de fazer isto. E agora eu faço. Reconheçam, tomem nota, apontem os vossos avanços, as vossas conquistas, nem que sejam pequenininhas, não é? Uma pessoa que não podia comer nada, que tudo lhe fazia mal, e agora já come mais qualquer coisinha, e já se sente bem, já pode de vez em quando ter assim uma coisinha que pode comer, que pronto, não come sempre algo, uma coisinha, um docinho, ou isto ou aquilo, e dizer, oh, agora posso fazê-lo porque cuidei muito bem da minha saúde, e de vez em quando posso ter uma extravagância que não tem mal nenhum. Entendem? Escrevam os avanços, as vossas conquistas. Os bloqueios é assim que se eliminam. É mostrar a nós próprios o que já conseguimos, que é para as pedras desvanecem, vão-se embora, como se fosse água quente em cima de pedra mole que vai desfazer aquilo tudo. Depois, quatro, reprograma a sua mente. Isto é muito do Antonio Robbins, está a ver que ele é assim um homem que fala, cheio de força, cheio de vida. Reprogramar a mente. Nós às vezes pensamos que isto é um palavrão muito difícil, que é tudo. Mas nós reprogramamos a nossa mente todos os dias, quando fazemos sempre as mesmas coisas, da mesma forma, e temos sempre a mesma resposta. Estamos a programar a nossa mente. Se eu fizer sempre daquela maneira, com aquele ritmo, com aquela forma, o meu cérebro fica programado como carneirinhos. É. Ficamos programados. Aquelas pessoas que não podem rir porque vão criticar porque não fazem daquela forma, porque fica mal, porque não fazem isto, que não fazem aquilo, que não fazem aquilo outro, porque tudo tem que ser assim. Nada disso. Nós podemos experimentar coisas, ser flexíveis. E então, quando aparece uma crença que vocês identificam, eu já vos falei aqui de uma live sobre crenças limitadoras, não já? Pois é, quando há alguma frase que vocês dizem que começa por sempre, nunca, nada me faz feliz, nunca consigo as coisas que eu quero, sempre que eu faço uma coisa boa há de acontecer uma má, isto são frases de crenças limitadoras. Tem a ver com coisas que vocês aprenderam a acreditar, às vezes por modelagem. Queridos, minhas queridas, combatam, se não quer ter bloqueios, combate essas crenças. Identificam-nas, porque nós somos seres inteligentes, não é? Certo? Nós não somos seres que andamos aqui só porque andamos, nós somos seres porque somos seres pensantes, temos inteligência. Então, se algo nos acontece que não nos agrada, escrevam a frase que vem à cabeça, como vocês a pronunciaram. Se ela estiver carregada de sempre, ninguém, sabe? Palavras que levam a generalizações, vocês dizem: estou tramado, estou com baixa de autoestima, estou com crenças que me limitam. E como é que se faz? Pensam logo em frases positivas, que são fortalecedoras, ou seja, que vos vão fortalecer, que vos vão dar empoderamento, que vos vão dizer: não, 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 não é nada disso, que é que ninguém gosta de mim? Tenho este que gosta de mim. Pronto. Cinco para todos, que não é nenhum, é melhor do que nada. Olha, tenho este, o senhor, aquela senhora cumprimenta, aquele gosta de mim, aquela gosta de mim, tenho muita gente que gosta de mim. Não é nada verdade o que eu acabei de dizer. E então isso é super, super interessante. Façam-no. Pensem sempre em coisas que vos possam fortalecer. Nem que sejam coisas pequenininhas, digam-nos muitas vezes ao longo do dia, até que elas se tornam um hábito, e um hábito torna-se uma crença. Um hábito pode se tornar uma crença. Primeiro é ficar ancorado. Eu digo isto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. As coisas negativas assim que ficam ancoradas. As positivas também. Digo isto uma vez bom, digo isto outra vez bom para mim mesmo, até que fica ancorado. E quando eu acredito naquilo que eu digo, com todas as minhas forças, e que fica tão enraizado, nasce uma crença. É assim tão simples quanto isso, como eu estou a dizer. Depois, acalme o lugar onde você vive, o seu ambiente. Este ambiente, o seu corpo, o seu templo, e o ambiente onde você mora. Sabe, às vezes vivemos com pessoas muito destabilizadas. E se nós dermos sim, e se nós abrirmos o nosso orelhão, nós vamos ficar destabilizadas como elas. Intoxicados, que já falámos também muito sobre isso. Então, se alguém vai bombardear a vossa cabecinha, vai-vos estabilizar. Lembrem-se da energia da briga. Há pessoas que são viciadas em energia da briga e chateiam. São uns pica-miolos que andam aí a cansar a cabeça das pessoas. Digam, não posso aceitar isto na minha cabeça. Era o que havia de faltar. Nem pensar. Eu ando saudável, quero ser saudável e eu estou num bom caminho. Essa pessoa vive comigo até ao tempo que eu quero viver com ela. Pronto, os filhos, nós vivemos com eles e educámos-los. Quando eles se tornam adultos, se eles não estiverem em condições, nós vamos, já está na hora de teres a tua casinha, de teres o teu espaço e não estarmos sempre a recebê-los, mesmo quando eles casam, divorciam-se e tornam a voltar para a casa dos pais. Às vezes nós damos-lhes essa ajudinha para eles se equilibrarem, mas precisamos dizer, precisas de fazer à vida. Senão eles habituam-se e vivem à custa dos pais e nunca mais se tornam gente. O ambiente onde nós vivemos, quer seja o mental, o interno ou o externo, precisa de estar sereno, estar bom, agradável. Se não estiver, façam para que esteja. E é fundamental para a sua saúde mental e para quebrar bloqueios, porque todas as pessoas que moram connosco, ou os mais significativos, hoje, amanhã e depois, sabe o que vai acontecer? Vocês sabem. Ora, comentem aí para o lado, uns para os outros. Sabem o que é que vai acontecer? Vão ficar doentes, bloqueados. Ai, que horror, que desassossego! Já não aguento mais, chega, para com esse discurso. Pois é, mas é que às vezes, quando ouvimos muitos uns, 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 ficamos viciados a ouvir aquilo e ficamos outra vez com as palas à frente dos olhos e só vimos aquilo e achamos que aquele mundo é o nosso mundo. Mas não é. O nosso mundo é o mundo que queremos ter. Está bem? Pensei nisso. Ora bem, está quase na hora da meditação, estou a terminar. Perceba muito bem como é que está a gastar a sua energia. E, se possível, faça um cronograma, muito bem, de como você quer prosperar, de como é que você quer ser e estar daqui para a frente. E os bloqueios não têm forma de ficar, porque todos os dias vocês resolvem-nos. Vão ver as lives para trás e percebam muito bem aquela do WC. Técnica do WC. Quem me souber dizer como é a técnica do WC para a próxima, eu vou ficar muito feliz. Muito bem, então agora está na hora de fazermos a nossa meditação. Eu hoje vou fazer uma meditaçãozinha muito interessante, agradável, para trabalharmos os bloqueios. Vamos a isso? Vamos lá. Muito bem, já cá está, vamos pôr a musiquinha. Já aqui temos um céu maravilhoso. E uma música fantástica. É a nossa música das nossas lives. Então, para quem está a chegar, sabe perfeitamente que este é o momento da meditação e quem nunca esteve aqui comigo, eu sou Rosa Basto e estou aqui a fazer uma meditação para o ajudar a equilibrar a sua mente e a trabalhar os seus pensamentos. As meditações guiadas no Facebook, temos no YouTube e em podcast no Spotify e noutras que vocês podem procurar. Então agora o que eu lhe vou pedir e que arranja aquele cantinho muito agradável. Você já conhece o seu cantinho. Procure um lugar calmo e tranquilo. Esse vai ser o lugar da sua meditação. Sente-se de forma bem confortável. Se quiser, faça como eu. Use os escutadores. Evite ter as notificações do telemóvel ligadas para não ser interrompido. Muito bem. Então vamos dar início à nossa meditação. Remover os bloqueios. Inspire naturalmente. E faça uma respiração bem tranquila. Agora. Permita-se sentar-se ou deitar-se confortavelmente. Coloque o seu corpo de forma agradável. Este momento é seu. À medida que faz uma respiração bem calma, bem tranquila, está a levar algo novo. Vamos lá outra vez. Inspira. Expira. Isso mesmo. Leva um ar muito calmo e muito tranquilo para dentro de si. A pouco e pouco, enquanto faz essa respiração, todo o seu corpo pode, neste momento, afrouxa, relaxa. Permita-se fechar os olhos de fora e abrir os seus olhos de dentro. Os olhos da sua mente. Os olhos do seu pensamento. Enquanto acontece tudo isso, tudo o que está à sua volta, que você possa escutar, sentir, serve para acalmar cada vez mais. Deixe-se levar pela minha voz. Se quiser, leve a minha voz consigo. Estou aqui para isso. Para o acompanhar. A pouco e pouco, enquanto vai fazendo essa respiração, vai se conectando com o seu interior, levando para dentro de si tanto de bom, tanto de paz, deitando fora. Sempre que inspira, leva bem-estar. Assim que expira, liberta. Às vezes são pequenos, pequenininhos, nozinhos. Outras vezes pequenas pedrinhas do dia a dia. Liberta. Vamos fazendo essa respiração calmamente, sem esforço. Não se esforce. Não faça força para fazer força. Não é necessário. Deixe-se apenas levar pela minha voz. Somente pela minha voz. Você já a conhece. É uma voz amiga que está aqui consigo. Para o ajudar a fazer a sua viagem interna. Enquanto se vai conectando com o seu interior, observa. Observa as sensações do seu corpo. Um ou outro bloqueio. Observe e sinta. Escute o seu corpo. O seu corpo é sábio, a sua mente também. Ela sempre sabe onde está o problema, se você se der ao trabalho, que não é trabalho, de se escutar, de sentir, de se abraçar. Sinta a paz deste momento, de apenas fazer uma boa respiração. Vamos lá novamente. Inspira profundo. E agora solta. Solta todas as tensões acumuladas. Solta. Deixando que esses grãozinhos de areia possam sair como uma leve brisa. Não deixando que elas acumulem e se formem pequenas pedras. Enquanto isso, você vai dando conta que a sua respiração já mudou, que o seu tônus muscular também já mudou. Uma sensação agradável toma conta de si. Há quanto tempo você não dá tempo a si mesmo? Há quanto tempo você se esquece que você é uma boa pessoa, que você merece tudo do mundo, tudo do melhor que o mundo lhe pode dar? Você é um ser único. Começa por dentro, por si mesmo, conectando-se a todas as suas percepções. Talvez um pensamento ou outro vá passando. Simplesmente deixe-os passar. Não ignore. Escute. Cada desses pensamentos são leituras que você pode fazer e as coisas que lhe têm vindo a acontecer. Mas deixe-os passar como se fosse uma brisa que passa. Assim como às vezes um pensamento que aparece na mente que nos pode tirar a alegria, trazendo tristeza. Às vezes medo, insegurança, intolerância, receio. Às vezes esses pensamentos são como os meandros de um rio, como tempestades que fazem cair troncos, folhas, ramos nesse rio. E a água do rio deixa de poder fluir naturalmente no seu percurso. Imagina agora como se dentro do seu corpo fosse um meandro de um rio, com todas as curvas e com todas as margens, que a água do seu rio vai tocando numa margem e noutra, e onde toca, leva a água, fertilizando a terra. E se lhe aparecer na sua mente esses troncos, essas folhas, esses ramos, imagine que agora você pode retirar cada uma dessas folhas, cada um desses ramos, cada um desses troncos. Imagine que está a observar esse rio e vá lá. Como você entender na sua imaginação, e retire, remova. Remova cada pedacinho que caiu aí e que fez esse bloqueio, que não deixou a água fluir naturalmente. Limpe e observe como a água volta a ter o seu percurso. Imagine, apenas imagine, que o seu corpo é como um rio. E observe a água, assim que você tira esses bloqueios e os remove, a água vai passando e fazendo todas aquelas curvas e deslizando, fluindo de novo. Não tenha pressa. Tudo isto é um processo. Você está aprendendo a aprender a libertar cada um desses bloqueios, a identificá-los, a conhecê-los melhor. E quando tratamos por tu as nossas feridas, temos mais habilidade para as sarar, para as tratar. E enquanto faz tudo isso ao mesmo tempo, imagine-se agora a ir para aquele lugar tão seguro. Pode ser aquela linda praia que você tanto gosta. Pode ser aquele maravilhoso campo que você tanto admira, com todo aquele verde. Ou pode ser aquela linda montanha que o ar é limpo, leve e que você respira maravilhosamente bem. Você sabe qual é o lugar que mais gosta. Até pode ser um pouco de tudo isso, se for para si o ideal. Vá para o seu lugar seguro. Conecte-se com o seu lugar seguro. Aquele cantinho interior que nada nem ninguém pode incomodar. É só seu esse lugar. Leve a sua mente para lá. Imagine-se entrar, a sentir-se feliz, a sentir-se calmo, calma. E diga para si mesmo: eu chego aqui quando eu quero, como eu quero, porque este lugar está dentro de mim, que sempre me recebe bem. Este é o meu lugar seguro. Você sabe que tem vindo a fazer estas viagens internas comigo. Faça isto. Aperte os seus dois dedos, o indicador e o polegar. E você sabe que esse é o gatilho, é a âncora que já criamos noutras sessões, mas vai criar novamente hoje. Leve o seu dedo indicador com o seu dedo polegar de uma das suas mãos. Pressiona. Pressiona. E de olhos fechados, mentalmente, no seu lugar seguro, diga para si mesmo: este é o meu canto interior. Este é o meu cantinho interior. Nada nem ninguém me pode prejudicar. Aqui, reforço-me. Aqui protejo-me, aqui posso revigorar-me, aqui eu me reconstruo. É o meu lugar seguro, onde posso me empoderar de todos os meus recursos, de todas as minhas capacidades. Isso mesmo. Grave bem a sugestão que eu estou a dar. Pressione esses dois dedos. E sempre que pressionar esses dois dedos, logo, logo, rapidamente, a sua mente lhe devolve um sentimento de paz, de tranquilidade, de segurança e de muito bem-estar. Bastará pressionar esses dois dedos nesse momento com a sua imaginação. onde adquire a sua paz interior, a sua força interior e o seu bem-estar da sua viagem interna. Sempre que pressionar, em qualquer momento que precise, sente-se mais forte, mais seguro, mais segura, mais confiante, bastará a pressionar os seus dedos. E você sentir-se-á imediatamente com uma sensação de bem-estar e equilíbrio. A sua mente está a gravar isso. Está a registar tudo isso. Está a executar textualmente. Porque isso é aquilo que você quer neste momento. Estar bem. Agora, nesse lugar, você tem uma cabana. A sua cabana mental. A sua cabana mental representa a sua existência. Imagina a sua cabaninha e permita-se ir até lá. Como é que é a sua cabana? É grande? É pequenina? É de madeira? É de pedra? Não importa. Vá lá. Entre nesse lugar. Observe como foi a primeira vez que o construiu na sua mente, como ela agora lhe aparece. E se você está aqui pela primeira vez, como idealiza a sua cabana. Coloque-a calma, tranquila, serena. Um cantinho que tem tudo o que você gosta. O seu belo sofá. O seu cantinho para a meditação. A história da sua vida na parede com muitos retratos, coisas que o marcaram, positiva e negativamente, mas estão aí, já não o fazem sofrer, estão apenas aí porque é a sua história de vida e você está vindo, tem vindo a resolver uma coisa de cada vez. Hoje gostaria que imaginasse aí numa das paredes da sua cabana o seu futuro. Ou a parede que significa os medos, os bloqueios. Talvez você precise construir uma parede nova. Se aí estiver um muro forte que representa os bloqueios, você vai precisar melhorar isso. Por trás desse muro tem uma outra parede mais suave, mais tranquila, para o seu futuro. Imagine uma parede que representa o seu futuro, o avançar, o ir para a frente, e que não está a deixar, não está a permitir que você possa avançar para a frente. Talvez essa parede esteja e seja o muro ou a parede que representa os seus bloqueios. Está dentro da sua própria cabana. Para outros, o muro pode estar fora da cabana, mas ainda está no seu lugar seguro. Imagina como será poder avançar na sua vida com tantos projetos que você quer, mas que os bloqueios não têm deixado. Seja qual for a imaginação que apareça para si, seja no exterior da sua cabana, um muro ou uma muralha, seja no interior da sua cabana, uma parede que não o deixa ver o futuro, porque está em uma parede forte, como se fosse um muro cheio de bloqueios, com pedras que você acumulou ao longo da vida, que representam as situações difíceis que o bloquearam. Eu hoje gostaria de o convidar, se for fora da cabana, se o muro for muito alto, E se for uma espécie de uma muralha que não o deixa poder sonhar mais alto, imagine que você pode atirar como se fosse uma espécie de catapulta que vai atirar pedras maiores ainda que possam destruir aquele grande muro que formou uma grande muralha que não o deixa ir para a frente. Alguns no tempo, pode ser que esse muro tenha feito jeito, agora não. Talvez o tenha protegido de algumas situações que o pudessem fazer sofrer, agora não. Agora você tem consciência que quer seguir em frente. Imagine que está a lançar pedras enormes, grandes bolas enormes, e que está a lançar para aquele muro ou para aquela muralha. E observe o que vai caindo. Talvez algum pensamento possa vir à sua mente, dizendo-lhe o que cada pedra que você está a derrubar, uma pedra a derrubar outras pedras, cada pedra que está a cair ao chão, que representa o bloqueio de cada época que você sofreu. Claro que pode. Este momento é seu. Imagine da forma como você quiser, mas lance e atire de forma que você possa partir aqui cada pedra grossa e dura que representa um bloqueio e que vai caindo ao chão. Você sabe, quando uma pedra cai, as outras perdem a estrutura e começam também a cair. Observe como está a acontecer consigo. Lance com todas as forças. Agora, se a parede ou o muro é dentro de si, dentro da sua cabana, pegue numa marreta ou num martelo e vá lá e parta aquilo tudo. Parta cada pedra que o bloqueou, que representa uma história, que o magoou, que o fez dor, que lhe trouxe sofrimento, que lhe trouxe muita tristeza e mágoa, e que você guardou isso tudo dentro de si. Vamos lá, agarre na marreta ou no martelo e atire para cima disso. Lance e parta cada uma delas. Alguns, na imaginação, alguns de vocês, talvez você mesmo, já esteja a ver as pedras a caírem, umas atrás das outras, desse muro. Outros, talvez você, o que deu atenção a esta frase que acabei de dizer, sinta que só uma outra é que caiu, que ainda estão aí muitas resistentes que não querem partir. Tenha tempo, dê tempo. Não tem que ser tudo feito hoje. É um dia de cada vez, é um momento de cada vez. Observe o trabalho que você está a fazer hoje. E cada vez que cai uma pedra, você vê do outro lado algo novo que está para nascer. O futuro à sua frente, com um raio de sol que entra. Quando derrubamos muros, temos possibilidades de ir em frente, possibilidades de caminhar. Sinta isso, sinta essa paz. Você está a fazer o certo, no momento certo, na hora certa. Está cuidando de si. Isso mesmo. Agora respire fundo. Dê um pouco de atenção à capacidade que você teve hoje de poder entrar aí, no seu interior, viajando até ao seu interior, onde estavam os bloqueios, e que hoje começou a derrubar um de cada vez. Sinta essa paz e diga para si própria: eu sou capaz de ser quem eu quero ser. Eu sou dono de mim mesma. Eu sou força em mim. Eu sou o poder dentro de mim. Eu sou vida. Eu sou esperança. Eu sou amor. Diga aquilo que lhe apetece dizer neste momento. Se quiser, diga em voz alta, mas diga-o. Eu sou o poder dentro de mim. Eu construo a minha própria vida. Eu sou dono, dona, se quiser, da minha própria existência. É com essas frases de força, de motivação, que você vai voltando ao seu corpo, está à sua espera, trazendo uma paz muito boa, uma paz interior, do que hoje você foi um pouquinho mais longe, partiu algumas pedras, se não todas, partiu algumas, porque nada nem ninguém lhe pode impedir de ser você mesmo. Respire fundo, sinta essa paz tranquila e vai voltando, conectando-se agora com o seu corpo, sentindo a leveza e o bem-estar. Isso mesmo, vamos voltando para o aqui agora, bem dispostos. Bem disposto, bem disposta, simplesmente voltando devagar, com calma. Com certeza, porém, que sabe que de hoje em diante, aqui para a frente, sempre que precisar de sentir esta paz que sentiu agora, neste momento, bastará pressionar os seus dois dedos de uma das suas mãos, o polegar indicador, e logo, logo, imediatamente, a sua mente sentir-se-á poderosa, forte, segura, como há muito tempo não sentia. Gravou, registrou e executa textualmente. Agora sim, aí, abrir os seus olhos, espreguiçar o corpo. Se quiser ficar a dormir, simplesmente se deixar adormecendo. Se quiser acordar, voltar para o aqui agora. Abre os olhos e voltando. Muito bem, então, para todos, espero que vos tenha sabido bem. Podem ouvir esta meditação várias vezes para derrubar os muros. Se for muralhas, precisa ser feito mais vezes. E simplesmente vejam o vosso rio interior a fluir e continuando este processo de bem-estar. A vossa mente aprende rápido. Desejo-vos a todos muito, muito, muito bem-estar. Muito, uma semana, um fim de semana agora, né, que vai entrar brevemente, amanhã é sexta. Um bom fim de semana. E quem quiser estar, então, em Mação, são muito bem-vindos para estarmos todos juntos. Se não nos virmos antes, encontramos-nos aqui, de hoje a 15 dias, com mais uma meditação e com uma surpresa que vos vou trazer. Estejam atentos. Venham na próxima, 2 a 15, vai haver uma surpresa, ok? Um beijinho muito grande, fiquem bem e até à próxima, 2 a 15.